Muito boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas a todos os presentes. Sejam bem-vindos à Assembleia da República para mais uma sessão de apresentação de livros publicados no âmbito da coleção Parlamento, neste caso, duas obras. Eu não vou fazer agora a apresentação. Quem me acompanha na mesa, porque irei fazê-lo à medida que for dando a palavra aos vários intervenientes. Por agora ficava apenas pelas boas-vindas, dizendo que é com todo o gosto, não só que a Assembleia da República vos recebe, como recebe esta apresentação de duas obras no âmbito de uma coleção em que o Parlamento se tem empenhado muito e que tem dado à estampa obras muito valiosas da nossa história contemporânea. Eu, sem mais demoras, iria passar a palavra ao professor Luís Farinha, que é precisamente o coordenador desta série de volumes sobre os parlamentares da Primeira República, e, portanto, eu, em primeiro lugar, dava-lhe já a palavra, senhor professor, faz favor.
Boa tarde. Uma saudação especial a todos os presentes, em especial, naturalmente, ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. António Filipe, aos apresentadores dos dois livros, o Professor Fernando Rosas e o Sr. General Alexandre de Sousa Pinto, que se dispuseram a apresentar estes dois livros ao público, aos autores e autoras, que corresponderam de forma muito entusiasta ao convite, às sugestões e ao imenso trabalho que lhes foi solicitado, aos responsáveis da divisão de edições da Assembleia da República, Dr. Rui Costa, Dra. Teresa Fonseca, Dra. Conceição Garvão, outros responsáveis pela edição destes dois livros e de outras obras que têm enriquecido o património da Assembleia, naturalmente a todos os presentes, familiares, muitos deles, dos dois biografados. A todos os meus sinceros agradecimentos pela vossa participação neste lançamento. Queria apenas dizer duas palavras sobre esta coleção, que está quase concluída. A coleção Parlamentares da Primeira República é constituída por 12 livros, dos quais faltam concluir dois, estando um destes dois em fase de entrega. Nunca é fácil concluir uma coleção com a dimensão desta. Felizmente não faltaram os recursos materiais. O apoio técnico irrepreensível e a compreensão e o apoio do encomendante e editor, que neste caso é a Assembleia da República. As dificuldades neste caso resultam mais das possibilidades de trabalho dos autores, que são, na maioria dos casos, professores e investigadores. Mas investigadores que dispõem de condições pouco favoráveis ao seu trabalho de investigação. Nos casos vertentes, para além de um professor e investigador consagrado, Coronel Alves Fraga, encontramos duas jovens investigadoras, Alice Samara e Ana Catarina Pinto, que tiveram que responder em simultâneo aos seus projetos de doutoramento ou de pós-doutoramento, para poderem garantir um estatuto de bolseiras que lhes permitia simultaneamente trabalhar e fazer estes dois livros. Não estamos, pois, a falar de investigadores que podem dedicar-se a tempo inteiro ao seu projeto de trabalho, elaborar um plano e cumprir um cronograma. Nesta área de ciências sociais e humanas, aliás, como aliás, muito provavelmente em muitas outras, não temos ainda os meios materiais que nos possibilitem trabalhar com a tranquilidade que seria indispensável. Estes constrangimentos não têm, contudo, diminuído a qualidade dos trabalhos apresentados. Em alguns casos, o trabalho recaiu sobre figuras políticas que são parte da chave para a compreensão dos problemas do período republicano da história do país e que irão possibilitar, sem dúvida, o lançamento de pistas novas de interpretação e de abordagem da Primeira República. Estamos hoje perante dois desses casos: compreender o que significou o alvarismo na Primeira República, ou compreender o que levava um militar de carreira, como o General Pereira Bastos, a fazer propostas ousadas de reforma do Exército, são dois campos de análise que nos ajudam a colocar os factos no sítio onde devem estar. Todos os factos, aliás, os daquela altura como os de hoje. Gostava só de dizer mais duas palavras sobre os livros que faltam concluir nesta coleção e que são, como eu disse, já os últimos. O de António Maria da Silva, do qual se espera um interessante esclarecimento sobre a sua responsabilidade na entrega do regime aos ditadores. Sem luta e resistência, é uma personalidade-chave da República de qualquer modo. Brito Camacho, outra biografia que ainda falta acrescentar, o aristocrata da República, como nós lhe chamamos, sempre a manobrar por trás de cada situação de ruptura da República, mas sem verdadeiramente se comprometer com qualquer uma delas de forma direta. Ramada Curto é uma outra personalidade relevante, sobre o qual pesa o libelo de ter abandonado a solução socialista depois de a ter liderado nos anos 20. Também um republicano, laico, socialista, um intransigente da greve de 1907, seu líder, um afonsista na primeira fase, quando estava em marcha a Revolução, um socialista na segunda fase, uma espécie de consciência crítica da República enferma e medrosa dos anos 20, que ajoelhou aos pés dos bancos e das companhias para obter o fomento que escasseava. Bom, com o estudo destas monografias parlamentares, é toda uma vida parlamentar que emerge no seu funcionamento e nas suas relações com os restantes órgãos políticos e com a própria sociedade em geral. A vida partidária, a relação com a imprensa, muito relevante na época, a implantação do novo regime, a sua decadência e queda. Depois de terminada, a coleção parlamentares da Primeira República terá ajudado a compreender de forma mais profunda o funcionamento e as limitações de um Parlamento que foi condenado a desaparecer com a ditadura militar, mas que constituiu um modelo de referência para a República Portuguesa, tanto em tempo de ditadura como em tempo de democracia. Um obrigado a todos, hoje especialmente aos apresentadores que se dispuseram a ler e a apresentar os dois livros. Muito obrigado.
Obrigado. E vamos então agora passar à apresentação do primeiro dos livros, que tem por título Álvaro de Castro, Jovem Turco da República, que é da autoria da professora Ana Catarina Pinto e cuja apresentação será feita pelo professor Dr. Fernando Rosas, que está aqui ao meu lado e que, aliás, é da casa, não é? Reúne aqui, tem aqui, está aqui na sua dupla qualidade de professor universitário e de antigo deputado. Tendo exercido muito brilhantemente também o seu mandato parlamentar aqui. E, portanto, passo-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia, Dr. António Filipe, meu querido amigo. Cumprimentar o diretor da coleção, o Luís Farinha, meu colega e esforçado obreiro desta coleção tão importante sobre os vultos da Primeira República, que fica a beneficiar muito não só os estudos historiográficos sobre a Primeira República, como o património da própria coleção da Assembleia. Cumprimentar a direção dos serviços editoriais desta casa, da Assembleia, o Dr. Rui Costa e a sua equipa. Queria dizer uma palavra: a Assembleia tem tido ao longo dos anos uma esclarecida e muito importante política editorial, do ponto de vista de tentar, em torno de figuras ou de órgãos ligados à história do Parlamento em Portugal, desde o século XIX, reunir o maior número de informação possível. Um dicionário biográfico de todos os deputados, de todos os parlamentos que existiram em Portugal, e uma coleção, entre outras coisas, vários livros sobre o funcionamento dos vários parlamentos, ou como tal apresentados, que vigoraram no espaço das Constituições que vão de 1820 a de 1976, bem como, ultimamente, uma série de biografias de figuras relevantes da Primeira República, Coleção essa desencadeada a propósito da celebração do primeiro centenário da República. É uma obra de grande envergadura, que dificilmente poderia ter sido feita por editoras particulares, porque exige um esforço, um investimento, etc., que é um órgão do Estado que tem o dever de fazer, como a Assembleia, o Parlamento, o próprio Parlamento cuida da sua memória, estuda a sua memória, promove o estudo e o debate em torno da memória da instituição parlamentar, é isso que deve ser feito, e devo dizer, como historiador, reconheço nesta orientação editorial do Parlamento de há vários anos esta parte, um esforço de grande mérito e de grande importância para a historiografia portuguesa, sobretudo para a historiografia contemporânea, que é na época contemporânea que funcionam os parlamentos a partir a partir das Cortes Constituintes de 1822. Cumprimentar também as autoras, ambas minhas alunas e orientandas, por sinal, quer do mestrado, quer do doutoramento. Cumprimentar o Sr. General, também co-comentador, o Sr. Coronel, peço desculpa, já o estava a promover, co-comentador nesta sessão. Cumprimentar as famílias dos biografados que estejam presentes. Minhas senhoras, meus senhores, vou ser rápido. É preciso compreender este livro do Dr. Álvaro de Castro naquilo que é o debate mais recente na historiografia portuguesa sobre a Primeira República. Acerca da Primeira República, há neste momento um processo de investigação inovador, de revisitação da segunda fase da Primeira República. Há muita coisa produzida acerca da primeira fase, que vai de 10 a 18, enfim, resumamos assim, até à morte do Sidónio Paes, e depois de 18 em diante, 18 a 26, os estudos da Primeira República tradicionalmente investiam numa leitura que apresentava a República como um caos financeiro, sanguinolento, mais ou menos ilegível do ponto de vista histórico, e que confusão essa que como apelava e justificava o recurso à ditadura militar. Essa leitura tem sido posta em causa pela historiografia, por parte da historiografia mais recente, que tende a ver precisamente no período do pós-guerra, que coincide com o início da época dos fascismos na Europa. Mussolini sobe ao poder em 1922, as ditaduras estão a generalizar-se por toda a Europa quando se implanta aqui em Portugal a ditadura militar em 26. Vários historiadores vão chamar a esta época a época dos fascismos na Europa. E é preciso contextualizar exatamente o que se passa no país nesse grande confronto do primeiro pós-guerra, que atravessa transversalmente todas as sociedades europeias e que se manifesta num realinhamento social e político acerca dos destinos dos sistemas liberais. Os sistemas liberais atingidos por uma crise profunda em cada país encetam, no quadro dessa crise, um grande debate acerca de como se deve superar a crise dos sistemas liberais. E essa é a pergunta que organiza politicamente, que organiza socialmente a segunda fase da Primeira República, que não é uma nova República Velha, como ficou na tradição chamá-la, mas que é uma nova República. Uma nova República que se reorganiza politicamente para responder aos desafios da modernidade europeia, que são desafios que agudizam não só a luta de classe, o confronto social, como a expressão política desse confronto, que é a luta entre o fascismo e o antifascismo. E a vida política portuguesa, nomeadamente a vida republicana, conhece uma importante, ainda que incompleta, modificação para, de alguma forma, responder a esses desafios. Há quem diga que a constituição de uma esquerda republicana com preocupações sociais reformistas só surge neste contexto, que é preciso distinguir a esquerda reformista do ponto de vista social e político, que o Álvaro de Castro, de alguma maneira, percebe e anuncia, distingui-la do puro radicalismo jacobinista e anticlerical da primeira fase afonsista. E é verdade, na medida em que a sociedade da República do pós-guerra, ela vai dividir-se em campos sociais e políticos que vão iniciar uma espécie de guerra civil latente no país, que na realidade se vai resolver com a vitória da ditadura militar e, posteriormente, do Estado Novo. A ditadura militar e o Estado Novo serão a solução política vitoriosa desse confronto que se organiza no pós-guerra entre um polo de esquerda social e política vasto, mas pouco orgânico, pouco coerente, e um polo de direita antiliberal que, tendo como instrumento principal o exército, derruba a Primeira República e vai, num processo muito complicado, pouco linear, aliás, vai depois, no curso da própria ditadura, transformar-se naquilo que vai ser, ou possibilitar, ou abrir o caminho àquilo que vai ser o regime do Estado Novo a partir de 1932-1933. Para que é que vem aqui, a que é chamado aqui o Álvaro de Castro? Porque o Álvaro de Castro é, na sua ambiguidade entre um homem republicano conservador tradicional e um reformista crítico dos aspectos mais gritantes do capitalismo, o Álvaro Cunhal é essa transição. É um precursor dessa esquerda republicana. O que é que eu disse?
Chama-se de Álvaro Cunhal.
Álvaro Cunhal. Álvaro de Castro. Coitado do Álvaro Cunhal, não gostaria nada da comparação. Peço desculpa. Álvaro de Castro é exatamente o símbolo desse republicanismo que se radicaliza, que finalmente tem um programa social, que finalmente defende uma reforma agrária, que finalmente toma medidas de controle da especulação financeira, que finalmente morde nos grandes interesses. O Álvaro de Castro é isso. E é, ao mesmo tempo, o homem que faz aprovar no Parlamento um decreto que deporta sem julgamento os jovens sindicalistas da Legião Vermelha. Coisa gravíssima, porque vai poupar esse trabalho à ditadura militar anos mais tarde, que vai deportá-los sem julgamento, porque a própria República já tinha aprovado o decreto. O Álvaro de Castro que toma medidas contra a especulação financeira, o Álvaro de Castro que quer finalmente aplicar a sério o imposto progressivo sobre as fortunas, o Álvaro de Castro que quer tributar os lucros extraordinários, o Álvaro de Castro que levanta um clamor anti-bolchevista, coitado do homem, anti-bolchevista, contra o seu governo, por parte dos grandes interesses económicos, esse Álvaro de Castro é também o que promete, o que anuncia, fazer intervir a guarda republicana contra os grevistas, é o que quer militarizar a função pública para impedir a greve da função pública, e, portanto, é um homem que está exatamente na charneira na charneira entre um republicanismo conservador e sempre muito marcado pela sua perseguição ao movimento operário, historicamente na Primeira República, e esse novo republicanismo de cariz radical, social-democrata, se quiserem, que começa a aflorar finalmente numa esquerda republicana que bastante tarde se vai, aliás, organizar também em Portugal como esquerda republicana, partido da esquerda republicana, que é o partido do José Domingos dos Santos, que, no entanto, só se organiza verdadeiramente em 1925, né? Já nas vésperas da ditadura. Esse processo de radicalização do republicanismo, esse radical republicanismo, um bocadinho à semelhança do radical socialismo francês, muito à semelhança da esquerda republicana do Manuel Azaña em Espanha. Esse é um fenómeno que está, uma certa, perante esta reorganização de forças, perante a preparação, do campo social e político para a grande batalha que na Europa se vai viver exatamente nesse período, e também em Portugal, a radicalização de uma parte do republicanismo à esquerda, a sua aproximação ao anarcossindicalismo, a sua aproximação mesmo ao Partido Comunista, a tentativa, as tentativas de que este livro dá conta, aliás, de organizar manifestações contra a ditadura, contra o fascismo, etc., já logo em 23, em 24, peço desculpa, março de 24, exprimem uma tendência na qual o Álvaro de Castro se incorpora e que é uma tendência que é essa luz que é preciso reler e compreender esse período tremendamente dramático que é a antecâmara da derrota do sistema liberal em Portugal e é a antecâmara do advento da ditadura. O Álvaro de Castro é personagem central neste processo. Alguns chamaram, talvez com algum exagero, o biênio radical de Portugal. O Álvaro de Castro vai para... Já tinha tido uma tentativa antes, como o livro descreve. O Álvaro de Castro toma conta do governo como presidente do Ministério em fins de 24, dezembro, novembro ou dezembro de 24. Vai ser ministro, primeiro-ministro só até junho do ano seguinte, de 23, de 24. Ele toma posse como presidente do Ministério no fim de 23, vai ser primeiro-ministro até junho de 24, mas mesmo nesse curto período, a sua obra, do ponto de vista económico e financeiro, há quem diga, há historiadores que defendem, que é essa obra que inicia, que desencadeia, que provoca, é o arranque final para a conspiração militar para derrubar a Primeira República. A conjugação dos grandes interesses com a tropa para aquilo que vai ser a quartelada final da Primeira República, que é o 28 de maio de 1926. Portanto, estamos perante um personagem muito importante pelo papel que desempenha neste período. É preciso dizer que neste biênio radical sucedem-se mais dois chefes de governo, o Rodrigues Gaspar, vem logo a seguir, junho de 24, e a seguir o mais radical deles todos, o chefe do Partido Canhoto, como se dizia na altura, o chefe da esquerda democrática, que é o Zé Domingos dos Santos, que vai ser derrubado depois também no início de 1925, e a partir daí a possibilidade de haver um campo de esquerda unificado para fazer face ao montante da ameaça ditatorial desfaz-se e o caminho está praticamente aberto pelo António Maria da Silva, essa grande rata dos canos da política republicana, o caminho está praticamente aberto para o advento da ditadura militar. Não quer dizer que o António Maria da Silva não deva ser biografado. As ratas dos canos também devem ser biografadas. Não? O livro não é em rigor, até porque a autora não demonstra grande simpatia pelo género, e explica o porquê, com boas razões, do género biográfico. O livro é, sobretudo, uma focagem dos aspectos que a autora considera mais determinantes do percurso político do Álvaro de Castro. Ela acho que escolhe bem, devido o livro, naturalmente, em duas partes principais, uma que para a investigação dela interessa menos e, portanto, ela dá-lhe menos importância, que é o processo que vai até à guerra, e depois uma parte que ela, que a autora trata com mais minúcia, que é o Álvaro de Castro governante, chefe do governo. Governante já tinha sido, mas chefe do governo. Na primeira parte, há uma série de flashes sobre alguns dos períodos mais importantes do percurso do Álvaro de Castro, que é um percurso muito notável. O Álvaro de Castro é dos políticos mais notáveis, mais destacados da Primeira República. Começa cedo, não há notícia que ele tenha estado no 5 de outubro, mas logo a seguir ele, como jovem turco, está a reformar, a querer reformar radicalmente o exército no gabinete do primeiro-ministro da guerra. Logo a seguir ele está no comitê revolucionário do 14 de maio de 1915 para derrubar o Pimenta de Castro. Logo a seguir ele vai para governador militar, para governador-geral da Moçambique e comanda o exército português na guerra em Moçambique, na Primeira Guerra Mundial. Logo a seguir ele está nas conspirações contra o Sidónio Paes. E logo a seguir à queda do Sidónio Paes e à reposição da Constituição de 1911, é ele que surge como líder do PRP, líder do Partido Republicano Português, no Parlamento, do qual depois se vai separar. Estes pontos todos são apontados com flashes biográficos do Álvaro de Castro por parte da autora. A autora depois retoma, com mais detalhe, o percurso do Álvaro de Castro como primeiro-ministro. A primeira tentativa dele ser primeiro-ministro, que é muito curta, em que é abandonado pelo seu próprio partido, que nessa altura é o Partido Nacionalista, e, em segundo lugar, o percurso dele como chefe do governo. Chefe do governo já no período que vai de 23 a 24. E mesmo aí, a autora seleciona aquilo que ela considera serem os momentos mais importantes para entendermos o papel histórico do Pimenta de Castro. E então temos a análise das medidas económico-financeiras que ele toma, de grande, grande importância, e o debate parlamentar a que ele dá origem. Convido-vos a ler com muita atenção o debate parlamentar sobre as medidas financeiras. Porque se nós tirássemos a referência do tempo e publicássemos aquilo agora, podia ser um debate de hoje. Como é que se equilibra o orçamento? À custa das despesas ou à custa das receitas? E sendo à custa da receita, receitas sobre quem? Sobre os impostos de consumo ou sobre o rendimento? E sendo sobre o rendimento, é progressivo ou não é progressivo o imposto? Ou seja, coisas atualíssimas. Podia ser hoje. Podia ser hoje. No tempo do Álvaro de Castro ainda não há a teoria do déficit orçamental, ou seja, o Roosevelt ainda não tinha aparecido, nem o New Deal, nem o keynesianismo. Mas dentro da teoria do equilíbrio clássico do orçamento, que era um dogma nessa altura das finanças públicas, o orçamento tinha que ser equilibrado, há um grande debate que se coloca também na sociedade portuguesa ligado ao outro, que eu há pouco disse, é como é que se equilibram as contas? À custa de quem? Quem é que paga o equilíbrio orçamental? E esse é o grande debate, é o grande debate, uma parte das medidas do Álvaro de Castro sobre o imposto. Sobretudo quando ele quer implementar uma coisa que nunca ninguém, que alguém já tinha legislado, mas nunca ninguém tinha implementado, que é o imposto progressivo sobre o rendimento. O imposto sobre as fortunas maiores, o imposto sobre os rendimentos maiores, o imposto sobre os lucros extraordinários de guerra. Em segundo lugar, as medidas draconianas que ele toma contra a especulação financeira e em defesa do escudo, que vão atingir diretamente os especuladores da banca e das casas bancárias e do sistema bancário, do import-export, etc., que são medidas que provocam um verdadeiro levantamento. Essa é uma das partes. Outra parte é a questão social. A questão social na função pública. É curioso que no período do Álvaro de Castro, que a autora recenseia, não há a notícia de grandes greves operárias contra o governo do Álvaro de Castro. As greves que a autora seleciona são greves de funcionários públicos. São greves dos correios e telégrafos, pessoal maior e pessoal menor, e são greves da função pública, propriamente dita. Ministério das Finanças e depois generalizada ao resto da função pública. E depois a agitação social fora do Parlamento, que é uma agitação social, tal como a autora recenseia, que não é contra o governo. É contra a carestia, mas é uma espécie de apoio indireto à política do Álvaro de Castro contra os grandes interesses. A grande manifestação das juntas de freguesia de março de 1924 e depois uma manifestação mais politizada, que é uma manifestação contra a ditadura, contra o perigo do fascismo, contra, é preciso perceber que em 24 O Primo de Rivera tinha tomado o poder em Espanha, o Mussolini tinha tomado o poder em Itália, e a hipótese, e o engenheiro Cunha Leal tinha publicamente apelado à intervenção do exército e à ditadura em Portugal. Portanto, essa questão estava muito presente na vida pública portuguesa. A autora, portanto, acompanha esse, quer os debates parlamentares das medidas económicas, quer o debate parlamentar das greves da função pública, quer o processo das célebres manifestações de 24. Aliás, a investigação dela esclarece algumas confusões que havia sobre estas manifestações, porque, na realidade, são duas manifestações que decorrem praticamente ao mesmo tempo, uma em cima da outra, e elas são ligeiramente diferentes na sua caracterização, mas são muito importantes. São manifestações onde talvez tenha estado mais próximo, na organização das manifestações, a constituição de um polo à esquerda para se opor ao advento da ditadura. Finalmente, o livro retrata as razões da demissão do Álvaro de Castro. O Álvaro de Castro é traído pelo Partido Republicano, que, aliás, se encarregava ciclicamente de fazer isso, e, portanto, no decurso de um debate acerca de uma autorização governamental que ele pede para legislar, é derrotado. Só queria fazer aqui um apontamento em que não acompanho a autora, e, portanto, gostava de dizer, não creio... A autora dá uma certa ênfase à aproximação que o Álvaro de Castro faz à ditadura ao recorrer sistematicamente a autorizações parlamentares para legislar, sobretudo em matéria financeira, económica e financeira. Não penso que seja assim. Eu acho que ele fazia muito bem. Ou seja, o Parlamento era um Parlamento basicamente hostil à política económica e financeira que ele seguia, e ele tentou rodear o Parlamento através da figura das autorizações parlamentares. Não acho que haja aí um pronúncio de ditadura nem de autoritarismo. Acho que ele seguiu o caminho que politicamente pressentiu que poderia ser o mais eficaz, até que o caminho se esgotou e o Partido Republicano retirou o tapete e ele caiu. O Álvaro de Castro, finalmente, e o livro da Ana Catarina Pinto, aponta também para o fim do Álvaro de Castro. Tem uma parte curta, talvez até a merecer desenvolvimento, que é o Álvaro de Castro derrotado, o Álvaro de Castro alvo da ditadura. O Álvaro de Castro é preso logo em junho, pelos ditadores. Eles prendem aqueles que são suspeitos de procurar organizar confusão. É preso, recusa o convite para ser ministro das colónias, com grande dignidade, a carta está transcrita no livro, carta de resposta que provoca, aliás, sanções militares contra ele, é preso no Forte de Elvas, evade-se do Forte de Elvas, vai para a França, onde está exilado, já em 1927, e a vida dele é muito curta. O Álvaro de Castro adoece muito gravemente em França. Sei disso até por razões familiares. A minha avó foi quem cuidava do Álvaro de Castro no exílio. Ele tinha uma doença renal muito grave, que naquela época não tinha solução médica. A família pediu ao governo da ditadura para ele poder vir morrer à terra dele, ao pé da guarda. Essa autorização foi dada. Não sei. A família trouxe-o, a viagem foi dolorosíssima, a viagem foi, como compreendem, não havia aviões, ele veio por terra e foi uma viagem muito dolorosa para ele. Ele chegou a Portugal, à terra dele, já praticamente moribundo, e morreu em 1928, poucos dias depois. 28 e 29, deixem-me dizer para terminar, são simbolicamente os anos em que morre toda a gente da República, quer dizer. Morre o António José de Almeida, morre o Gomes da Costa, morre o Álvaro de Castro, morre o outro de Paris, o João Chagas. Quer dizer, é como, há coisas destas na história, é como se aquela geração que tinha feito a República, quando a República chega ao ocaso e a ditadura se instala, há toda uma série de gente que vai morrer nesses anos. O Álvaro de Castro é um deles. É uma figura que é a segunda figura mais importante da República. a meu ver, a seguir ao Afonso Costa, que naturalmente é a figura dominante da Primeira República, para o que se quiser de melhor ou de pior, mas é a grande figura da República, e a seguir, no meu ponto de vista, é o Álvaro de Castro. É um homem muitíssimo importante na Primeira República, que tem sido pouco tratado, pouco trabalhado, e é muito bom que, no âmbito desta releitura sobre a República do pós-guerra, a sua figura seja recolocada, reavaliada, recolocada e, de alguma maneira, revalorizada, porque exatamente essa perspectiva de ver um caos ilegível no pós-guerra da República ocultou a dimensão de homens que foram muito importantes na República e muito importantes na resistência à ditadura. O Álvaro de Castro é um deles, o Zé Domingos dos Santos é outro, mas, portanto, o livro do Álvaro de Castro vem, de alguma maneira, com rigor, com distância com rigor, vem repor esta verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado. E vamos agora dar então a palavra à autora, à professora Ana Catarina Pinto. Não é? Isto é a minha falta de familiarização com este meio académico.
Obrigada. Eu não vou falar sobre a obra. Há questões que merecem ser debatidas e talvez noutra ocasião, talvez até quando a minha tese de doutoramento sair, seja possível aprofundar algumas das questões que eu comecei por explorar neste livro. Eu começaria então os meus agradecimentos precisamente por aí, agradecendo à Assembleia, ao Luís Farinha, ao professor Fernando Rosas e ao IHC, ao Instituto de História Contemporânea, a oportunidade de ter feito este trabalho, de ter trabalhado um pouco a figura do Álvaro de Castro, precisamente por ser uma figura que me interessa tanto para o tema da minha investigação, que é sobre o último período da Primeira República Portuguesa, os anos do pós-guerra. É isso, as discordâncias vou deixar então para esse debate posterior, as discordâncias relativamente ao professor Fernando Rosas. Agradeço a aprofundada apresentação da obra. Agradeço muito em especial ao Luís Farinha pela retidão inabalável, pelo apoio durante todo o processo. Agradeço à Alice, que é uma amiga incondicional, amiga nas coisas pessoais e também amiga nestes trabalhos académicos. Ela costuma sempre empurrar-me muito para estas coisas que eu tenho sempre algumas reservas em fazer e em aceitar. E agradecia à família. Desculpem. Ao meu marido e à minha filha, que nasceu durante este processo. Desculpem.
Muito obrigado. Bom, vamos passar agora então à apresentação da segunda obra. Eu vou dar a palavra ao Sr. General Alexandre Sousa Pinto, que nos vai fazer a apresentação do livro João Pereira Bastos, O Sonho do Exército Republicano. Sr. General.
Muito obrigado. Se me permitem, falarei sentado. Queria cumprimentar a mesa, nomeadamente o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, aqui a presidir esta sessão, e os autores e o coordenador destes livros. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de começar por dar os parabéns à Assembleia da República, na pessoa do seu Vice-Presidente, pela decisão oportuna tomada de publicar a coleção Parlamento e à Divisão de Edições, pela eficácia com que tem levado a cabo esta decisão, tendo sido já publicados mais de meia centena de obras de grande qualidade, que preenchem um nicho da história parlamentar que estava do antecedente pouco explorado. Dentre as monografias publicadas ou a publicar no âmbito dos parlamentares da Primeira República, superiormente coordenadas pelo professor Dr. Luís Farinha, vêm hoje à luz duas novas obras. Estou aqui para vos falar da monografia João Pereira Bastos, Um Sonho de um Exército Republicano, escrito em coautoria por Luís Alves de Fraga e Maria Alice Samara, sobre quem devo começar por dizer alguma coisa, se bem que tal se possa mostrar desnecessário por como autores já consagrados serem bem conhecidos da grande maioria dos presentes. Maria Alice Samara é uma jovem, nascida com a democracia em abril de 1974, doutorada em História Institucional e Política Contemporânea pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, e é investigadora do seu Instituto de História Contemporânea, onde tem trabalhado temas relacionados com a Primeira República. Do seu currículo consta a publicação de 7 obras, para além de grande número de artigos e ensaios em várias revistas nacionais e estrangeiras. Luís Alves de Fraga é, em contrapartida, um jovem da minha idade, que conheço há mais de 50 anos, quando ambos entramos para a Academia Militar em 1961. Foi dele, obviamente, a ideia peregrina de me convidar para apresentar esta obra em que surge como coautor. Assentou praça na puberdade, frequentando o Instituto de Pupilos do Exército. E para além da sua licenciatura em Ciências Militares, licenciou-se em Ciências Político-Sociais na Universidade Técnica de Lisboa, sendo mestre em Estratégia pela mesma Universidade e doutor em História pela Universidade Autónoma de Lisboa, na qual é professor auxiliar desde 1992, nos departamentos das Relações Internacionais, Ciências da Comunicação, História, Psicologia e Direito. O professor Dr. Luís Alves de Fraga é coronel da Força Aérea e, nesta qualidade, exerceu também a docência durante cerca de 18 anos na Academia Militar, na Academia da Força Aérea, onde foi diretor do Ensino Politécnico e Universitário, e no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea. Tem 6 obras publicadas individualmente e é coautor de grande número delas e autor de várias dezenas de artigos em revistas da especialidade. Para além de tudo isto, tem sido, nas últimas décadas, um membro efetivo e muito ativo do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar, a que eu me honro de presidir. São características da personalidade de qualquer oficial, insufladas no dia-a-dia de uma convivência íntima durante os anos do curso, a camaradagem, a capacidade de trabalhar em equipa e a compreensão para a necessidade de uma formação contínua ao longo da carreira, nomeadamente no que se refere à formação humanista, única que permitirá ao oficial conhecer bem o seu país, a sua cultura e tradições, para distinguir um minhoto de um alentejano, um madeirense de um algarvio, um transmontano de um açoriano ou um beirão de um ribatejano. Conhecimento essencial para as escolhas e decisões a que a vida profissional nos obriga. Desta última, Alves de Fraga é a demonstração, através do seu currículo académico. Por outro lado, somos também treinados para ouvirmos todos os argumentos que nos permitam tomar decisões e também para que estas, uma vez tomadas, mesmo não sendo as nossas soluções, se cumpram como se o fossem. São estas características que nos permitem sermos camaradas e bons amigos, mesmo tendo opiniões diversificadas sobre muitos aspectos, aceitando e até exigindo que em assuntos de serviço, com a maior frontalidade, se não diga o que sabemos irá agradar ao chefe, mas o que sobre o caso concreto se pensa. Estarão provavelmente neste momento a pensar a que propósito virá este meu discurso. Se ainda se lembram, disse atrás que o convite para aqui estar hoje se deve a uma ideia peregrina do meu amigo Luís Alves de Fraga. É que, sendo ambos, em primeiro lugar, portugueses de gema, ele é um indefetível republicano, admirador incondicional de Afonso Costa. Eu sou um arraigado monárquico, a quem o nome de Afonso Costa, como podem calcular, causa alguns arrepios na espinha. Acresce que o convite implicava que se fizesse a apresentação no mais alto fórum da República, perante uma plateia provavelmente repleta de deputados. Luís Alves de Fraga quis certamente pôr à prova, por um lado, a minha amizade e, por outro, a minha capacidade para enfrentar dificuldades de monta. A amizade impediu-me de recusar e as dificuldades sempre me impulsionaram para a frente, como quando jovem cavaleiro impulsionava o cavalo para ultrapassar um obstáculo de grande envergadura. Depois desta apresentação sintética, mas suficiente, poderão melhor entender a frontalidade com que irei referir-me ao trabalho que passarei a apresentar. Trata-se do risco que Luís Alves de Fraga sabia correr ao convidar-me, risco que, estou certo, por ser também para ele aliciante, quis correr. A obra João Pereira Bastos, Um Sonho de um Exército Republicano, foi dividida em 9 capítulos, sendo Alves de Fraga responsável pelos 3 primeiros e pelo 5º. E Maria Alice Samara pelos restantes. No primeiro capítulo, procura-se dar uma panorâmica política do país em que viveu João Pereira Bastos, subdividindo-o em 3 períodos, da monarquia para a República, da República para a ditadura e a ditadura. Trata-se de um importante trabalho de cerca de 50 páginas que, como sempre, aliás, Alves de Fraga retrata fielmente em termos históricos. A história baseia-se em documentos sem os quais estaremos no campo da ficção. Mas tais documentos devem ser analisados tendo em consideração as condições de tempo e de espaço em que ocorrem. E, obviamente, essa análise varia de historiador para historiador, conforme o pensamento político e social de cada um. Face aos documentos relativos a um mesmo acontecimento histórico, a análise feita, por exemplo, pelo professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão ou pelo professor Fernando Rosas, podem ser substancialmente diferentes. É o que sucede com o autor e eu próprio neste caso concreto, sem que esse facto altere, em minha opinião, o cuidado posto na investigação e a seriedade com que os factos e os documentos foram analisados. Julgo até ser muitíssimo vantajoso que não haja unanimidade para que os estudiosos possam comparar conclusões e tirar as suas próprias. É um processo que a nós militares, como atrás disse, nos está na massa do sangue. Reunir o máximo de informação para tomar a decisão que racionalmente se nos impõe. Não quero alongar-me, no entanto, também não posso deixar de chamar a vossa atenção para um dos aspectos em que diferimos e que tem por base o papel das Forças Armadas na política, que neste capítulo é referido com ênfase. Penso que um dos males de que ainda hoje sofremos se relaciona com a permanente intervenção política dos militares, verificada durante mais de um século, entre 1820 e a ditadura de 1926. A Primeira República perdeu muito do seu tempo a contar espingardas. Não confiava no Exército e, para lhe fazer frente, criou uma Guarda Nacional Republicana que também ela acabou por ser interveniente ativa. Os militares não só militavam nos partidos, como eram chefes partidários ou dirigentes de publicações programáticas, regimentando companhias, batalhões ou regimentos para as respectivas hostes. Nos nossos dias, tivemos a experiência traumática do PREC, de que todos certamente nos lembramos ainda, e que nos ia levando às portas de uma guerra civil. Julgo que a democracia de hoje tem, pelo menos, a grande virtude de ter acabado com tal prática. Seria ótimo, em minha opinião, que os políticos de hoje tenham isto em conta e não hajam, como por vezes parecem querer, talvez pelo medo atávico que as Forças Armadas possam, do que as Forças Armadas possam vir a fazer, deitando a perder um status quo de 4 décadas que demorou quase 2 séculos a ser atingido. No segundo capítulo, Alves de Fraga faz a biografia de João Pereira Bastos, apresentando-nos a sua carreira militar como oficial de artilharia e do Estado-Maior, e o seu pensamento político-social. Deste último, acho particularmente interessante o que o próprio refere nas suas memórias, contrariando a tese apresentada pelo autor no primeiro capítulo, ao opinar que, e cito, quem fez a República não foram os republicanos, mas sim o rei, a rainha, Índice Ribeiro, José Luciano de Castro e João Franco. Fim de citação. Obrigando o autor a justificar-se com, e cito agora o autor, a capacidade demonstrada pelos republicanos para explorarem a corrosão e a corrupção dos partidos monárquicos, mas confessando ser-lhe indiferente perceber se foi o Partido Republicano Português o motor da mudança ou se este se limitou a aproveitar-se da apatia dos monárquicos desmotivados e descrentes. Fim de citação. Quanto à carreira militar, que culminou no posto de general e no mais alto cargo como chefe do Estado-Maior do Exército, fica-se a saber que, por proposta de Brito Camacho e nomeação de António José de Almeida, com o beneplácito de Correia Barreto, todos, como ele próprio, pertencentes à mesma loja maçónica, é nomeado, na semana seguinte à implantação da República, chefe do Estado-Maior da 1ª Divisão Militar, antecessora do até há pouco Governo Militar de Lisboa, à época com sede no Palácio Almada, atual Palácio da Independência, ao Rossio. Poucos dias depois, é, em acumulação, nomeado vogal da Comissão de Reorganização do Exército, presidida pelo General Moraes Sarmento, e na qual vai ganhar o direito ao subtítulo da obra que apresentamos, O Sonho de um Exército Republicano, que lhe dará um impulso decisivo para uma carreira militar e política da maior grandeza, neste capítulo muito bem apresentada ao longo de 33 páginas. O capítulo 3º é dedicado à reorganização do Exército, preconizada por João Pereira Bastos. Em 23 páginas faz-se uma resenha dos antecedentes organizativos. Refere-se à reorganização proposta pelo então simples capitão de artilharia em serviço de Estado-Maior e aprovada por decreto de 25 de maio de 1911, transformando um exército profissional num exército de conscrição, obrigando todos os cidadãos ao cumprimento do dever de defesa, seguindo de perto o modelo suíço de nação em armas, que, no entanto, não foi integralmente executado e que a democracia vigente revogou completamente, regredindo-se ao exército profissional do tempo da monarquia. Um último capítulo, o 5º, é ainda da responsabilidade de Alves de Fraga, que nas suas 28 páginas procura, conseguindo numa síntese clara e completa, relatar a ação do então Major Pereira Bastos como Ministro da Guerra do primeiro governo de Afonso Costa, o mais estável de todos os da Primeira República, com a duração extraordinária de 13 meses, e que é analisado o mais isentamente possível nas primeiras 10 páginas do capítulo por um seu incondicional admirador, como é o caso do nosso autor. A atividade do ministro é elencada com pormenor, sendo, para mim, do maior interesse, entre outras, as questões levantadas com o voto político dos militares, com as razões apresentadas para a mudança do quartel-general da 1ª Divisão do Palácio Almada para o das necessidades, com o reconhecimento pela França dos direitos que a situação geográfica da Espanha lhe concediam, no caso da política interna portuguesa, obrigarem a uma intervenção espanhola, e com o acordo, o segundo, rubricado em Londres entre a Alemanha e a Inglaterra para a partilha das colónias portuguesas, ou, finalmente, com o estudo da organização e o melhoramento dos meios aéreos então já existentes e sua conservação. Passaria agora aos capítulos da autoria da doutora Dona Maria Alice Samara, que, no capítulo 4º, nos fala da ação de Pereira Bastos como deputado da República, numa primeira fase, na Assembleia Constituinte, como deputado por Chaves, e depois, na primeira legislatura, dedicando-se aos temas que melhor conhecia, os temas militares. O capítulo 6º trata do período de 1914 a 1917, em que, uma vez deixado o cargo de Ministro da Guerra, pede ao seu substituto, Pereira Dessa, a nomeação para o grupo de artilharia a cavalo de Queluz, do qual é comandante até ao final de outubro de 1915, período em que ele próprio reconhece nas suas memórias ser-lhe difícil separar nitidamente a sua personalidade política da militar. O que se percebe, tendo em atenção que continuava a ser um deputado interveniente do Partido Democrático de Afonso Costa, com uma estratégia intervencionista na guerra. É neste período que Pimenta de Castro governa em ditadura, com um governo em que 7 pastas eram militares. Nunca aceito por Afonso Costa, mas aprovado inicialmente por Brito Camacho e António José de Almeida. Mais uma vez, são as suas memórias que nos esclarecem do problema de consciência que foi para ele a opção entre os seus deveres de comandante do grupo, a cavalo, e os de cidadão, que tinha colaborado na redação da Constituição, o que até o punha em conflito com os seus oficiais, que se recusaram a acompanhá-lo em 15 de maio, a quando da revolta de Liote do Rego, que ele desejava apoiar. O que acabou por fazer sozinho, apresentando-se à junta revolucionária que lhe indicou o quartel de marinheiros de Alcântara para posto de combate. A vitória da Revolução fê-lo regressar ao comando do grupo, onde anunciou aos oficiais a impossibilidade de continuarem a servir sob as suas ordens, tirando para si próprio a lição de que jamais se deixaria ficar a comandar uma unidade se o governo saísse para fora da Constituição ou praticasse atos que não lhe parecessem legais. Chamo a vossa atenção para o que anteriormente referi quanto às consequências da interferência dos militares na política e que aqui fica também completamente reconhecido por um excelente militar da Primeira República. A 9 de março de 1916, depois da requisição dos navios alemães surtos no Tejo, a Alemanha declara formalmente a guerra a Portugal. Pereira Bastos é nomeado diretor da Escola Preparatória de Oficiais Milicianos e é o responsável pela boa qualidade dos oficiais que integraram o Corpo Expedicionário Português, como mais tarde veio a ser reconhecido. O capítulo 7 fala-nos do sidonismo e da monarquia do Norte entre 1917 e 1919. Ficamos a conhecer o envolvimento de Pereira Bastos, a pedido de Norton de Matos, no plano de ataque à Revolução Sidonista e o seu fracasso, tendo posteriormente sido acusado de responsável por esse mesmo fracasso, o que conseguiu rebater com facilidade. É a fase das sucessivas prisões de Pereira Bastos no consulado de Sidónio. Também neste capítulo nos é exposta a sua ativa intervenção contra a monarquia do Norte e a consequente nomeação para o comando interino da 3ª Divisão, no Porto, onde, e cito, defendeu os princípios da liberdade, da justiça, da obediência à lei, do respeito pelos direitos individuais e da disciplina militar. Fim de citação. Aplicando o que era o seu desejo de uma república ordeira. A república do pós-guerra é tratada no capítulo 8º através das intervenções de Pereira Bastos como deputado. É muito interessante o debate relativo à questão dos milicianos que tinham feito a guerra versus os outros, inclusive os dos quadros permanentes, o que me fez lembrar algumas questões levantadas e muito discutidas na fase final do Estado Novo e que estão na base das motivações que conduziram ao 25 de Abril. Para além deste, um outro tema o preocupou, despertando a minha curiosidade, porque tem uma ligação estreita com o que já atrás dissemos sobre a Guarda Nacional Republicana e que é traduzida por um passo das suas memórias passo a citar. Como a Guarda Nacional Republicana estivesse engrossando demasiadamente, convertendo-se numa quase divisão do Exército, com cavalaria, artilharia, engenharia e serviços, que absorviam o melhor material que regressava da França, com prejuízo de muitas unidades do Exército. Fim de citação. Pereira Bastos mostra-se também clarividente quando, respondendo a António Granjo no Parlamento, lhe diz, cito, Sua Excelência disse que a guerra não voltará tão cedo. Eu estou convencido que isto foi prosa celestial e que, pelo contrário, estou convencido que a futura guerra já está engatilhada. Fim de citação. O que hoje em dia, para qualquer estudioso da história militar contemporânea, é ciência adquirida. O intervalo entre as duas guerras não foi mais do que um cessar-fogo da mesma guerra. Pereira Bastos é promovido por distinção a general por decreto da Câmara dos Deputados de 1922, passando a desempenhar sucessivamente as funções de governador do campo entrincheirado de Lisboa e de chefe do Estado-Maior do Exército, de que vai pedir a exoneração na sequência do 28 de maio. Finalmente, o capítulo 9 fala-nos de Pereira Bastos depois do 28 de maio de 1926, em que deixou qualquer atividade militar de relevo, mas continuou como cidadão a ter intervenção política. A obra que muito sucintamente acabámos de apresentar é, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, um contributo de excelência, não só para o conhecimento de uma individualidade militar com um percurso político de relevo, mas talvez até ainda mais uma oportunidade para conhecer política e socialmente o país em que essa personalidade viveu na primeira metade do século XX. Acresce que o grafismo é excelente, com uma leitura facilitada por um português claro e escorreito, e também porque aos capítulos se seguem 65 páginas de documentação, alguma inédita, e 45 de iconografia. Com os meus sinceros parabéns aos autores, ao editor e à gráfica, resta-me recomendar a leitura atenta desta obra, na certeza de que ela vos agradará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. E vamos agora dar a palavra aos autores desta obra, começando pela ordem que aqui tenho, pelo professor Luís Alves de Fraga.
Muito obrigado, muito boa tarde. Antes de mais, quero ser breve, mas não poderei deixar de dizer algumas palavras que se impõem no momento. O agradecimento, em primeiro lugar, ao professor Dr. Luís Faria, por me ter convidado para, numa primeira fase, e já há uns largos anos, me dedicar por inteiro à biografia do general João Pereira Bastos, e que, por força de circunstâncias várias, e uma delas a idade, e aqui acrescento para, em abono e correção histórica, eu sou mais velho que o Sr. General Sousa Pinto. A idade. Ora bem, mas quero agradecer também, naturalmente, ao editor Assembleia da República, ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, que faz o favor de presidir esta mesa, e, naturalmente, ao Sr. General Sousa Pinto, que teve a amabilidade de corresponder ao desafio que eu lhe fiz, exatamente nos termos exatos que ele referiu, com os condicionalismos que ele referiu, e sabendo de antemão que poderia contar com a tal frontalidade que nos ensinaram há muitos anos, a usar perante a vida. Não era perante situações militares, é perante a vida. Aprendemos a ser frontais. Não sei se ainda hoje se ensina a ser frontal nas fileiras militares. Não sei. De qualquer modo, nós aprendemos. Bom, e resta-me também agradecer particularmente ao Sr. Embaixador João Pereira Bastos, que teve a amabilidade de me receber na sua casa, na sua residência, e comigo perder uma tarde longa, em uma longa e amena conversa, mostrando-me até alguns documentos e até me facilitando algumas cópias de documentação que não estavam no espólio entregue nesta Assembleia da República. E porque, como referi, por razões várias, nomeadamente também as da idade e outras, acabei por não conseguir produzir o trabalho por inteiro e tenho de referir um agradecimento muito especial à professora doutora Maria Alice Samara, que aceitou, enfim, para mim, em desespero de causa, porque era a minha causa e estava desesperado, aceitou dividir e partilhar comigo uma parte da execução deste trabalho. Ela foi excelente e acho que a obra não teria chegado onde chegou se ela não tivesse dado a mão cheia que deu para que a obra se concretizasse. Gostaria só muito rapidamente de fazer aqui uma breve referência que julgo que é importante fazer. Em nome da história e da interpretação da história, fala-se normalmente da Revolução do 5 de Outubro. A Revolução do 5 de Outubro, atribuindo a esta Revolução do 5 de Outubro o ato, o golpe militar e civil que foi dado no dia 5 de Outubro, foi dado por concluído no dia 5 de Outubro de 1910 e permitiu a proclamação da República. Mas, de facto, a Revolução Republicana fez-se no primeiro governo provisório. É durante o primeiro governo provisório que se faz a Revolução Republicana. E para a execução dessa Revolução Republicana, para não citar aqui tudo o que se fez, o que deixou esse governo provisório, deixou feito, recordo a figura, exatamente, o caso exatamente, da reforma do Exército, na qual entra o então capitão Pereira Bastos, que com uma força de vontade e uma determinação imensa, consegue deitar mãos a uma obra que estava muito, mas muito para cima das possibilidades de um bom capitão de Estado-Maior, mas que era só capitão. E quem percorreu a escala da hierarquia militar percebe exatamente a diferença que há entre ser-se capitão e ser-se general ou ser-se major. Bom, e é curioso que esta tese, que eu julgo que se pode afirmar, de que a Revolução Republicana se fez no governo provisório, prolonga-se, efetivamente, no primeiro governo Afonso Costa. Bom, já sei que o meu caro amigo General Sousa Pinto está a pensar, bom, lá está ele a fazer a defesa do Afonso Costa. Pois é evidente que estou. Estou porque o governo do Afonso Costa, o primeiro governo do Afonso Costa, foi aquele que conseguiu endireitar o que estava torto, portanto, a revolução continuou, e em segundo lugar, ele chamou Pereira Bastos para ser ministro da Guerra, para completar aquilo que tinha iniciado como mero chefe de Estado-Maior da 1ª Divisão Militar do Exército. Ora bem, eu julgo que a figura de João Pereira Bastos me ajudou a perceber muito a primeira fase que foi referida pelo professor Fernando Rosas. Esta primeira fase, esta primeira parte da República que vai até 1918, enfim, a viragem para 1919, que é determinante e foi determinante como mudança de regime e como alteração de comportamento perante hábitos que vinham do antecedente. E João Pereira Bastos ajuda, através das memórias que ele deixou escritas e inéditas e que estão depositadas, como disse, no arquivo da Assembleia da República, ele dá-nos uma possibilidade imensa de perceber, de facto, o que foi a primeira fase da República e dá-nos a possibilidade de perceber o que foi a segunda fase da República. Mas eu não quero deixar, não quero monopolizar mais a minha exposição e a minha ideia, porque gostaria de passar também a palavra, se o senhor Presidente desta mesa e Vice-Presidente da Assembleia da República permitir, à minha queridíssima amiga e coautora da obra. Muito obrigado.
Permito, naturalmente, com todo o gosto. A professora, faz favor.
Obrigada. Eu vou ser muito breve e queria começar, obviamente, por cumprimentar a mesa, agradecer a apresentação tão cuidada e a leitura tão atenta do livro, agradecer ao Luís o convite, o Luís Charinho, ao convite que me fez, dizer aqui, o que para mim foi muito importante publicamente, que o meu trabalho com o professor Luís Alves de Fraga foi sempre um gosto, no sentido desta partilha de uma personalidade que é complexa de se tratar, com quem eu pude trabalhar e aprender. Eu própria, neste sentido, ganhei muito em fazer o livro, não só historicamente, percebendo a vida de João Pereira Bastos, como na possibilidade de trabalhar com o professor Luís Alves de Fraga, e, neste sentido, agradecer também a todos na Assembleia que nos ajudam a fazer um livro que recupera este personagem, que o traz, juntamente com o que já foi referido, este material iconográfico, e que eu acho que o resultado final é esta possibilidade de trazer este personagem que merecia ser conhecido e ter aqui um livro que o ajuda e que traz para a discussão do que foi a República, de um homem cuja vida não permite apenas conhecer esta primeira fase da República, mas até ao final e depois dela. Um homem que tem memórias atentas e interessantes, que são o paraíso de qualquer historiador, da forma como ele escreve, como ele descreve, como dá a sua visão pessoal. E a forma como estas memórias nos permitiram a nós ter a visão de dentro dos acontecimentos, de alguém que esteve, que pensou sobre eles e que nos deixou esta memória, estas memórias que, felizmente, estão na Assembleia da República, no arquivo. E com isto queria terminar agradecendo à família a generosidade da partilha destas memórias. Muito obrigada, boa tarde.
Muito obrigado. Eu queria agradecer naturalmente a todos os oradores e, antes de fazer as despedidas finais e agradecer a presença de todos, queria dizer que tive um enorme prazer em estar aqui. Cumpro naturalmente um dever institucional de representação aqui da Assembleia da República, mas, não sendo um historiador, sou um beneficiário do trabalho dos historiadores, com muito gosto. Tenho um enorme fascínio pelo conhecimento da história. E, portanto, eu também tenho que agradecer à Senhora Presidente da Assembleia da República ter-me pedido para estar aqui, para disponibilizar a agenda para estar aqui. Se ela não fizesse, porventura, poderia ter outros afazeres da nossa vida política que me impediriam de estar aqui, o que faria com que eu perdesse esta sessão, que foi extremamente interessante. E, portanto, acreditem que tive o maior gosto, o maior prazer em desfrutar destas intervenções que tivemos aqui. Eu já dei uma leitura superficial de ambos os livros, como faço, aliás, com todos os volumes que vão saindo da coleção Parlamento, mas naturalmente que esta participação nesta sessão me abre o apetite para agora, tendo um período de férias, poder ler estes livros com mais tranquilidade e seguramente com muito prazer. Queria agradecer, reiterar os agradecimentos em nome da Assembleia da República, a todos os que participaram na elaboração destas obras, os autores, os editores, os funcionários da Assembleia da República que se têm dedicado a esta atividade e particularmente a esta coleção Parlamento, e agradecendo em nome da Presidente da Assembleia da República a todos os presentes, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Muito obrigado.